DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Umaru Sissoko Embaló garante que o ciclo de crises chegou ao fim na Guiné-Bissau. Os jovens guineenses já apontam o próximo passo, eleições autárquicas.
Vejo pessoas da ala A, ala B, assinarem a petição. Isso quer dizer que há uma vontade dos cidadãos guineenses de mudança e para cá geralmente autarquias.
Na Costa do Marfim, a calma a menos de um mês das presidenciais não afasta a preocupação e na Alemanha o aumento de casos de Covid-19 faz soar os alarmes. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 9 de outubro. E começamos este jornal em Portugal, onde o presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, prossegue a sua visita oficial com um encontro com empresários portugueses esta sexta-feira. O chefe de Estado está em busca de parcerias estratégicas em Lisboa, depois de garantir que chegou ao fim o ciclo de instabilidade na Guiné-Bissau.
Vou falar com os empresários portugueses de que a Guiné-Bissau crise está por trás. Há uma nova Guiné-Bissau, onde convido os portugueses, que os portugueses também façam o mesmo, de incentivar essa parceria entre Guiné-Bissau e Portugal.
Umaru Sissoko Embaló, que está em Portugal até sábado, garante que a sua primeira conquista como chefe de Estado foi a estabilidade política. E enquanto o presidente discute investimentos com os empresários portugueses, na Guiné-Bissau, um grupo de jovens aponta já o próximo passo político, eleições autárquicas. O Movimento de Jovens pelas Autarquias na Guiné-Bissau lançou uma petição para exigir a descentralização do poder no país, alegando que não se sente a presença do Estado fora da capital. Acusam os políticos de monopolizarem o poder e querem autárquicas dentro de 2 anos para permitir o desenvolvimento do interior. A petição vai ser entregue às autoridades guineenses, mas também às Nações Unidas, União Africana e União Europeia. Falamos com Carlos Uissa, um dos mentores da petição.
O movimento por si, como um fator de unidade nacional, tendo em conta a crispação política que existe na Guiné-Bissau ao longo desses 6 anos praticamente, existem alas partidárias, existe praticamente uma luta fronha e muitas vezes com palavras muito violentas. Ao longo desses 6 anos, posso dizer que talvez é algo que une os guineenses. Com a petição vejo pessoas da ala A, ala B, assinarem a petição. Os próprios apoiantes de partidos diferentes assinam a petição. Isso quer dizer que há uma vontade dos cidadãos guineenses de mudança e para cá realmente autarquias. No espaço de uma semana já assinaram mais de 200 pessoas. Isso só online. Vamos avançar agora numa fase no terreno em que iremos aos bairros, iremos às cidades que criamos comissões para que possa haver uma adesão massiva desta petição.
Vocês acham que os políticos não têm muito interesse em descentralizar o poder, segundo muitos dizem que é porque eles querem continuar a ser os mesmos a dirigir o país, não querem dar oportunidade a outros, sobretudo aos jovens?
Está claro, está claramente que a nossa Constituição desde 94 e que está pasmada, embora está citada nela que sobre a descentralização do poder, mas em termos de prática não há essa vontade. Está em curso uma revisão constitucional que vinda da presidência e também do próprio parlamento, mas ninguém cita, ninguém fala, ninguém dá relevância à necessidade de descentralização do poder. Por quê? Porque os partidos políticos ganham com isso. Com isso há um monopólio total de poder. Um exemplo prático: um partido que hoje ganha eleições na Guiné-Bissau é ela que nomeia o presidente de cada região, de cada sector e por aí diante. Então, tem todo o interesse em manter essa posição. Hoje, na Guiné-Bissau, depois de praticamente 2 anos e meio, um ano, desse atual governo, não há nesse momento uma nomeação de novos responsáveis nas localidades. Porque há uma guerra tremendamente de quem irá assumir essa responsabilidade entre os partidos que estão nesse momento no poder do tal governo que se fala de unidade.
Mesmo assim, há denúncias de que o Estado da Guiné-Bissau não chega ao interior do país. Mas por que é que eles não deixam que se desenvolvam o interior do país?
O Estado não existe praticamente, O Estado não existe praticamente no interior fora de Bissau. E não se sente. Hoje em dia, quando um partido ganha as eleições, ele é que indica quem vai governar uma certa região. E essa pessoa não tem um projeto de ligação com os cidadãos locais, não existe um compromisso local e muitas vezes nem sequer conhece a realidade da localidade. Então, o Estado, por si, acaba por ser ineficaz nas localidades. Não existe. Um jovem hoje que termina o 12º em Canchungo, em Gabu, em outras regiões do país, é obrigado a emigrar para a Bissau. E se esse jovem não tiver condições económicas, como é que fará? É obrigado a largar os estudos. O pai da nossa nacionalidade disse isso. O desenvolvimento da Guiné-Bissau deve começar a partir do interior para a cidade. E disse outra coisa. Os camaradas, quando chegarem à Bissau, vão querer viver como os colonos. Dito e feito. Esta é a realidade atual da Guiné-Bissau.
Carlos Wilson, dos promotores da petição pelas primeiras autárquicas na Guiné-Bissau, ouvido por Brahma Darame. E nós queremos saber o que pensam os nossos ouvintes. Concorda com a realização de eleições autárquicas para descentralizar o poder na Guiné-Bissau? No Facebook já recebemos algumas respostas, por exemplo, a de Geraldo Nino, que diz: sim, é um dos caminhos que podem ajudar o país a andar um pouco. Mas o problema não está em concordar ou não, é que na Guiné-Bissau muitas vezes os políticos querem negociar as leis, o que não é normal num Estado de Direito democrático. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República anunciou ontem a abertura de um inquérito ao eventual rapto de dois ativistas do MADEM G15. Os dois ativistas foram levados na segunda-feira por homens fardados e libertados no dia seguinte das celas da 2ª Esquadra, ao lado do Ministério do Interior, em Bissau. Questionado sobre o assunto na quinta-feira antes de partir para Portugal, o presidente Umaro Sissoko Embaló considerou tratar-se de um caso isolado. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou esta quinta-feira 7 casos importados de Angola de Covid-19, aumentando para 921 as infecções acumuladas no país. Os doentes chegaram num voo humanitário da angolana TAG, com testes positivos realizados no exterior. Todos os 47 passageiros foram colocados em quarentena em hotéis da capital são-tomense. Entre os testes realizados em São Tomé e Príncipe, não há registro de casos positivos há vários dias. Em Angola, a província do Namibe registrou pela primeira vez infecções pelo novo coronavírus, com 7 dos 95 novos casos registados pelas autoridades angolanas esta quinta-feira. Há também mais 2 óbitos no país, são agora 208 mortes no total, em quase 6 mil casos. Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento diz que o governo falhou na resposta à pandemia de Covid-19. A coligação da sociedade civil considera que os mais pobres, em particular, não foram apoiados. O coordenador do Fórum, Adriano Novunga, reafirma que faltou transparência na gestão dos fundos que o país recebeu de parceiros para fazer face à doença e avança que a sociedade civil vai deslocar-se ao terreno para avaliar o que foi feito pelo governo a partir do apoio recebido. O presidente moçambicano Filipe Nyusi inaugurou ontem o sinal aberto de televisão digital terrestre no país, na cidade da Beira. É o arranque do período de transição que vai levar ao fim da emissão analógica em data a determinar. Nyusi pediu ao Instituto Nacional de Telecomunicações a elaboração de um programa detalhado de retirada dos emissores analógicos para criar as condições necessárias para que o apagão não seja um fator de exclusão.
DW África. Deutsche Welle.
Na Costa do Marfim, a menos de um mês das eleições presidenciais, a calma nas ruas não chega para afastar a preocupação dos observadores. O país prepara-se para eleger um novo presidente a 31 de outubro, com a controversa candidatura do chefe de Estado cessante, Alassane Ouattara, em destaque. O anúncio da decisão levou a protestos violentos no início do ano, que fizeram pelo menos 15 vítimas mortais e mais de 100 feridos. Até agosto, estradas bloqueadas e veículos em chamas eram imagens vulgares nas ruas da Costa do Marfim. Agora, no entanto, tudo está surpreendentemente calmo, diz o cientista político Tilo Schöne, da Fundação Friedrich Ebert, na Costa do Marfim.
Im Gegensatz zu dem, was man in der Presse liest, es im Alltag unglaublich ruhig ist.
Ao contrário do que vemos na comunicação social, o dia-a-dia está incrivelmente calmo. A oposição não conseguiu mobilizar-se. Houve manifestações esporádicas em agosto, mas de momento a situação está extremamente calma. Há pelo menos um carro da polícia em cada cruzamento. A situação está sob controle do ponto de vista da segurança. A eleição de 31 de outubro é controversa por vários motivos. Há apenas 4 candidatos na corrida às presidenciais, depois de o Conselho Constitucional ter rejeitado 40 candidaturas. De fora ficaram personalidades como o ex-presidente Laurent Gbagbo e o ex-primeiro-ministro Guillaume Soro. E a decisão gerou muitos protestos. Por outro lado, Alassane Ouattara, o presidente cessante, foi autorizado pelo Tribunal Constitucional a candidatar-se a um terceiro mandato, embora a Constituição só permita 2. O Tribunal considera que, devido a uma emenda constitucional em 2016, os 2 primeiros mandatos do Ouattara não contam. A oposição rejeita este argumento. Por isso, apesar das ruas silenciosas, a preocupação mantém-se. Estamos a caminhar para uma eleição que não é vista como legítima por muitos atores na cena política, que também estão preocupados com quão livre é esta eleição e quão democrática ela será. A situação é preocupante. A oposição, que apela à dissolução da Comissão Eleitoral e do Conselho Constitucional, tem vindo a levantar dúvidas sobre a sua participação nas eleições há várias semanas. O antigo presidente Henri Konan Bédié, um dos candidatos presidenciais, apelou mesmo à desobediência civil. Esta semana, uma missão diplomática da CDAO, União Africana e Nações Unidas, mostrou profunda preocupação com a falta de confiança entre os atores políticos marfinenses, os atos de violência e o discurso de ódio com conotações comunitárias. Florian Karner, da Fundação Konrad Adenauer, em Abidjan, também não está muito otimista. Não sei como é que se vão evitar surtos de violência e confrontos, porque não vejo o mínimo sinal de diálogo entre o presidente e os líderes da oposição. Está tudo muito tenso. Ainda assim, a crise não será tão grave como após as eleições de 2010, diz o analista político Tilo Schoene. Na altura, o presidente cessante Laurent Gbagbo e o então opositor Alassane Ouattara declararam-se ambos vencedores. Os confrontos violentos que se seguiram às eleições resultaram na morte de mais de 3 mil pessoas.
Isso é o diferente de 2010.
A diferença para 2010 é que não há 2 campos com poder semelhante forçados a negociar um com o outro. Desta vez temos um governo que controla o exército, que fez muita coisa no país do ponto de vista económico e que tem relações internacionais. A oposição tem os seus líderes no estrangeiro, não se pode mobilizar e tem negligenciado a sua presença local.
DW Notícias.
No Mali, o opositor político Soumaila Cissé e a trabalhadora humanitária francesa Sophie Petronin, sequestrados e libertados por extremistas islâmicos na terça-feira, já chegaram a Bamako. A libertação de Cissé, raptado em março deste ano, e Petronin, sequestrada em dezembro de 2016, surge depois de as autoridades do Mali terem permitido, no fim de semana, a saída em liberdade de 180 extremistas islâmicos. O governo do Mali declarou apenas que as libertações resultaram dos esforços combinados dos serviços de inteligência e dos militares malianos. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, fala num grande alívio, mas frisa que a luta contra o terrorismo no Sahel ainda não terminou. A África do Sul vai realizar testes rápidos à Covid-19 nos postos fronteiriços. Os testes antigénios são uma alternativa para os viajantes que não tenham feito um teste de despistagem com base em biologia molecular. De acordo com o governo sul-africano, os custos do teste, com resultado em cerca de 15 minutos, serão suportados por cada viajante. O antigo primeiro-ministro libanês Saad Hariri anunciou que é candidato a liderar um novo governo com a missão de travar o colapso económico agravado pela explosão no porto de Beirute. O próximo chefe de governo deverá colocar em prática as reformas essenciais para desbloquear a ajuda internacional anunciada pelo presidente francês durante a visita feita ao Líbano no início de setembro. O Departamento da Saúde de Washington pede a todos os funcionários da Casa Branca que participaram num evento que decorreu no Rose Garden no final de setembro para fazerem o teste de despistagem do novo coronavírus. Através de uma carta aberta, o Departamento da Saúde demonstra falta de confiança nos esforços da equipa médica da Casa Branca no rastreamento dos contactos na sequência do surto que infectou o presidente Donald Trump, vários oficiais séniores e pelo menos dois senadores. Entretanto, Trump diz que vai retomar a campanha já este sábado, depois de ter luz verde do seu médico, apesar de persistirem dúvidas sobre a sua recuperação. Na Alemanha, soam os alarmes, o número de casos de Covid-19 aumenta exponencialmente, as autoridades voltam a apelar às pessoas para cumprirem as regras de prevenção. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
Na Alemanha, o número de casos aumentou para quase o dobro em relação à semana passada. Nas últimas 24 horas foram registados mais 4 mil casos de Covid-19. Lothar Wieler é o chefe do Instituto Robert Koch, responsável pela prevenção e controlo de doenças na Alemanha.
Fazit?
As infecções estão a aumentar em quase todas as regiões e isto preocupa-me bastante.
Para muitas pessoas a viver na Alemanha, o aumento de casos de coronavírus já era de esperar. No país, continua a haver medidas de prevenção. É preciso manter o distanciamento físico e usar máscara em locais públicos. No entanto, nos últimos tempos, nota-se também um certo relaxamento em relação a estas medidas. Os transportes públicos vão cheios, nem todos desinfetam as mãos nos sítios apropriados e multiplicam-se as festas privadas. O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, também está preocupado com a situação.
Não são só os jovens, mas são sobretudo os jovens os infectados. Em parte porque fazem festas, em parte porque querem viajar e em parte porque se sentem invulneráveis. Mas não é esse o caso. A Covid-19 continua a ser uma doença séria, sobretudo para as pessoas mais velhas.
Quatro distritos de Berlim foram classificados como zonas de alto risco. A capital alemã introduziu um recolher obrigatório. Restaurantes, bares e lojas estão proibidos de abrir entre as 11 da noite e as 6 da manhã. Durante esse período, só são permitidos encontros de até 5 pessoas se não viverem na mesma casa. Frankfurt, a capital financeira alemã, também tem registado um alto número de infecções por coronavírus. As autoridades temem que a situação no país se torne incontrolável e falam na possibilidade de um aumento para 10 mil casos de coronavírus por dia. Um grande medo é que o sistema de saúde não seja capaz de responder à procura, com o número de casos a aumentar exponencialmente, apesar de não ter havido problemas até aqui. Por isso, o ministro da Saúde, Jens Spahn, pede novamente aos mais de 80 milhões de habitantes da Alemanha que respeitem as regras de prevenção.
Se 80 milhões de pessoas colaborarem, o risco de infecção diminui consideravelmente. Esta pandemia é um teste de caráter à nossa sociedade.
Ao todo, a Alemanha já registou mais de 310 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia. 9.578 pessoas morreram com Covid-19. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos se concorda com a realização de autárquicas para descentralizar o poder na Guiné-Bissau. Amadou Buarugás, precisamente de Bissau, concorda porque, diz ele, a realização das autárquicas levará o país no seu todo a sentir-se naturalmente na presença de um Estado. As autarquias vão permitir a cada município do país desfrutar daquilo que lhe pertence. Watson Jaime escreve, concordo plenamente, as eleições autárquicas são uma forma de descentralização do poder e o povo guineense precisa de aprender. As autarquias aproximam cada vez mais os dirigentes ao povo e facilmente eles prestam contas a quem os elegeu. Nhandondo Canfosso Sulo considera que os poderes políticos não devem centralizar-se numa figura. Quando é assim, há sempre a existência do monopólio. A resposta seria sim a favor da descentralização do poder político e a economia deixa de ser gerida por uma figura política mais alta e poderá quebrar o monopólio económico. Para Sérgio Mauelele, as autarquias são uma forma de aproximar cada vez mais mais o poder ao povo, é uma forma de exercício democrático que deve ser respeitado por todos. É a opinião, então, de Sérgio Mauelele. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação e fica por aqui este Jornal da Manhã. Nós, como sempre, voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar toda a informação atualizada na nossa página dw.com/português. E da nossa parte, tenham um bom dia e um bom fim de semana.